Salve Brasa, como vocês estão? Eu sou Diogo Silva, campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Brasil, atleta olímpico de taekwondo e ganhador de 4 World Games. Estamos iniciando a nossa Central das Lutas, novidades e curiosidades sobre o mundo da arte marcial. Sempre iremos trazer informações sobre o universo das lutas, eventos, entretenimento, desafios e bastidores. E comigo, sempre em minha companhia, o grande estudioso do mundo das lutas e praticante de arte marcial, Fernando Grasso.
Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus ouvintes? Eu sou o Fernando Grasso, Fernando Grasso 13. Estamos aqui hoje para abordar temas diferentes do nosso mundo das lutas, esse mundo que completa nossas vidas.
Central das Lutas é um podcast, queremos abordar sempre 3 temas. E nessa edição nós vamos falar da origem do wrestling, Jogos Olímpicos e os desafios de treinar na pandemia. E hoje temos uma convidada muito especial, a grande lutadora Aline Silva. Como vai, Aline?
Boa noite, tô bem. Obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa.
Ótimo, boa noite, Aline. Seja muito bem-vinda. Aline, nós temos um grande prazer de ter você aqui, uma grande representante do mundo das lutas e também conhecedora...
Representante é pouco, né? Nós temos a representante do mundo das lutas brasileira, né, meu querido?
Vamos valorizar, né?
Só um pouquinho. Round 1,
fight! Aline, nós temos aqui o nosso primeiro tema a abordar, é a origem do wrestling. O que você tem a dizer para nós sobre a origem do wrestling?
Então, o wrestling, ele é um dos esportes mais antigos, né, que a gente tem, assim, registro, e não tem ao mesmo tempo, porque no wrestling a gente não sabe exatamente, foi criado em tal data. A gente não sabe dizer. O que a gente sabe é que várias lutas primitivas, né, várias lutas tradicionais em vários países deram origem ao que hoje é o wrestling. Então, por exemplo, aqui no Brasil, uma tribo indígena fazia o uca-uca, que era uma espécie de passagem, um ritual de passagem, e tinha a luta, que era corpo a corpo, tinha o círculo delimitado, e aí, né, você vai pra Turquia, lá tem, né, as lutas deles. Então, a gente vê que a luta olímpica é muito assim, é quase um instinto primitivo, né? Talvez por isso que tem uma roupa especial, na pele mesmo, no corpo a corpo, né, os golpes, né, é básico, você tem que derrubar a pessoa. Eu até brinco quando eu faço palestra, eu falo, gente, é fácil, você tem que derrubar a pessoa no chão ou encostar ele, segurar ele, né, ter domínio sobre o seu adversário ali segurando ele no chão, é simples, né?
Então... Sim, e é bacana ela falar isso, Di, porque bate muito de frente com os historiadores, ela foi ensinada da forma correta, porque o wrestling, ele não tem um local de origem. Porque antigamente, esporte de full contact, né, que é que você tem que ter contato com seu adversário, era muito comum até ser denominado um wrestling em si. Tanto é que os primeiros desenhos que existem de lutadores de wrestling vêm de desenhos na caverna do Sumaru, no Akkadian, 3 mil anos antes de Cristo. E também tem alguns registros, há 2.400 anos antes de Cristo, no Egito e na Babilônia.
É, né? Os registros que a gente conseguiu resgatar, né? Mas aí eu sempre me pergunto, quantos mais registros não passaram, né? Nossa, a gente não perdeu por aí. Então, eu acho que...
Se você for ver, Aline, o wrestling, ele é uma modalidade que, pra quem não tem um conhecimento muito afiado de boxe, é o que o seu instinto de sobrevivência vai pro wrestling, né?
Exato.
Que é derrubar a pessoa, né?
É criança, né? Você observa criança brincando de lutinha, né? Ou vai ter um soquinho que viu na TV, alguma coisa, soquinho, chute, mas chega perto, vai brincar de wrestling. Não tem jeito.
Com certeza, com certeza.
Ah, nós temos também, como você bem falou, né, o uca-uca, é feito e praticado aqui no Alto Xingu, aqui no Brasil. Nós também temos a luta turca, né, a luta do azeite na África, no Senegal. Nós temos o lambe, que é todas essas lutas ancestrais. E o que te fez parar nessa luta, Aline? Como que você chegou nessa luta?
Foi quase por um acaso, né? Eu acho que o wrestling me arrebatou praticamente, porque eu comecei no judô, né? Que é o que a gente vê em maior oferta nas escolas no Brasil. E aí eu fui treinar no Centro Olímpico em São Paulo, ali no Ibirapuera, e o sensei de judô lá, o João Nilson Rodrigues, ele dava aula de wrestling também. E desde o início ele insistiu pra eu fazer a luta olímpica. Eu falava, eu não quero essa luta, ninguém conhece isso daí, ninguém pratica, meu sonho olímpico é no judô, porque era o que eu via na TV. Então
você você sempre gostou do judô?
Não, no início, né, eu via, eu já tinha ídolos, o judô tava na TV, o judô tinha muito praticante, então é muito da influência do eu tô vendo, eu quero ser, né? E aí, quando eu participei de um campeonato brasileiro que teve em São Paulo de wrestling e ganhei, a história passou a mudar. E aí eu fui competir um mundial em Nova York em 2003, me apaixonei, porque aí eu me dei conta que wrestling não era nada no Brasil, mas fora, né, no mundo afora, ele já era muito praticado. E aí eu abandonei o judô e fiquei só no wrestling.
É, engraçado também você ter esse depoimento de, pra você ver como esse tipo de arte marcial, onde não é muito massificada no Brasil, você tem que ser convencida pelo preparo da pessoa, né? A Aline tinha uma predisposição enorme pra poder praticar, tava sempre na mídia as artes marciais mais conhecidas como judô, boxe, né? Que o Brasil é um berço também dessas artes marciais, e ela foi puxada para esse tipo de arte marcial.
Eu gosto de fazer um paralelo disso com a representatividade, o quanto é importante e para tudo, né, ser representado. Eu quero ver o wrestling ser mais representado no Brasil, eu quero ver as mulheres serem mais representadas, eu quero ver negros serem mais representados, porque o que aconteceu comigo entre o judô e o wrestling foi exatamente o que acontece nas representatividades diversas, né? Eu não via o wrestling, eu não ouvia falar do wrestling, as pessoas não sabiam do wrestling como uma prática, né, popular e bacana. Então por que que eu ia fazer isso que ninguém considerava legal, né?
Sim, perfeito.
Muito bem colocado, Aline. Eu tive uma experiência nos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, e eu fiquei no mesmo quarto do Antoine.
Ah, que legal.
E ali eu vi pela primeira vez um lutador de wrestling, e fiquei confuso, porque também existem outros nomes, como luta livre, luta olímpica. Então, Aline, eu acho que você, melhor que ninguém, pode nos explicar se há diferença entre esses três nomes, né? Luta livre, luta olímpica e wrestling.
O nome significa praticamente a mesma coisa, né? Só o luta livre, que na verdade se refere àquele show, né? Que é o WWE, que as pessoas...
Que é o Telecatch, o antigo Telecatch.
Exatamente, que é super famoso em vários lugares, né? Uma vez eu fui num... Olha, essa é uma história legal. Uma vez eu fui num orfanato, Dia das Crianças, né? E aí eu fiz uma gincana lá com as crianças de luta olímpica, e os moleques tudo... Pô, esse aqui é WWE, não sei o quê! Eu falei, não, esse aqui é de verdade, que esse aqui a gente compete de verdade. Mas WWE é de verdade. Eu falei, não é. Aquilo é transfinação. Na hora que eu falei isso, que as crianças fizeram aquele... Oh, gente, destruir.
O sonho das crianças.
Das crianças, sabe? Então, eu até me sinto incomodada quando eu vejo wrestling ou luta olímpica, né, sendo postada como luta livre, porque faz essa confusão, né? Remete a esse que não é o real. E aí a luta olímpica, na verdade, o nome olímpico era muito difícil de ser usado, porque olímpico só pode ser usado quando se refere à Olimpíada. Então, por exemplo, sim, na confederação, no COB, a minha confederação estava como lutas associadas, né? E aí a Confederação Internacional decidiu adotar o nome em inglês, que o wrestling nada mais é do que a luta olímpica escrita em inglês, para tentar unificar no mundo. E a Confederação Brasileira seguiu.
Então, mas
é a mesma coisa.
É engraçado você falar referente à luta livre, é um termo muito histórico, né? Porque o wrestling, ele nasceu, foi incorporado nas Olimpíadas, na verdade, há 708 anos antes de Cristo, nas antigas Olimpíadas, onde só era feito na Grécia e em Atenas, né? E quando ele foi feito, era para demonstrar tanto a parte da destreza física e mental e desenvolver esse confronto dentro de um círculo de areia e sem roupas, que resgata isso que você falou pra gente, né? Esse lance de sem roupas para não ter onde pegar, para demonstrar essa notoriedade do esporte, né? E eles lançaram vários estilos diferentes. E os mais, vamos dizer assim, importantes que lançaram na época foi a luta greco-romana, né? Foi o estilo livre, o judô wrestling, que depois nasceu o judô em si, e o sambo wrestling, que hoje é oriundo do sambo, de vários lutadores do MMA da Rússia que treinam isso há anos, né?
Exatamente. É legal você citar, assim, a ancestralidade do wrestling, né? Na época. Então, o wrestling tá presente nas Olimpíadas desde a era antiga, né? A gente hoje, a Olimpíada no formato que a gente vê é a era moderna dos Jogos Olímpicos. Sim. Então, na era antiga, só tinha a greco-romana. E naquela época como mulher não entrava nem no ginásio, não era aceito, não era permitido, só tinha um homem.
Só feito por homens.
Quando começou a era moderna, com o wrestling já incluído, eles decidiram manter a greco-romana como um estilo só para homens, para ser respeitada a tradicionalidade. Para mim, isso é um respeito ao machismo, é manter o machismo, e é assim até os dias de hoje.
Mas é uma discussão que eu e o Diogo temos dia a dia. É, infelizmente, a gente tem uma sociedade muito arcaica, né? Um pensamento muito antigo. Eles não conseguem desenvolver esse pensamento para um pensamento moderno, onde o gênero tem que ser tratado igualmente em todas as partes do esporte.
Ai, será? Por que não consegue, né?
Porque não, consegue. É o que a gente tá falando, consegue.
Qual é o interesse deles? Eles não estão nem aí, na verdade, assim. E é por isso que a gente precisa começar a chutar as portas por aí e entrar nas instituições e fazer mais parte, tomar decisão e tomar a força, o que nos pertence também, né?
Com certeza.
Aline, você colocou algo bem importante, né? Que é a participação das mulheres no universo das lutas, que é um universo predominante masculino, onde está ali também o machismo bem presente. E nas lutas olímpicas, né, no wrestling, quando que inicia a participação das mulheres em Jogos Olímpicos?
A primeira edição que a gente teve foi em 2004, o Brasil ainda não teve representante. Em 2008, nós tivemos a Rosângela Conceição como representante, uma mulher negra, experiente pra caramba, foi minha adversária por muitos anos, eu lutei muito contra a Rosângela, eu digo até que eu cresci e hoje eu sou a gigante do wrestling, muito pela disputa acirrada que a gente tinha, ela me venceu muito mais vezes, muito experiente. Depois, em 2012, a gente teve a Joyce, outra mulher negra, né, que foi a única também a ir para as Olimpíadas. Então,
Joyce Silva.
Então, as mulheres entraram em 2004, em 2008 a gente já teve representante.
Ou seja, nas Olimpíadas Modernas, desde 1896, só em 2004 que foi inserido as mulheres no esporte olímpico, né?
Exatamente. Olha que gap, né? E aí, até hoje, a gente ainda luta por categorias mais justas. E, por exemplo, no wrestling, a categoria mais pesada para mulher é 76 quilos, que é a minha categoria hoje. Para homem.
Peso pena?
É a mais pesada. Para homem é 130 quilos. Eu tenho um projeto social e eu tenho uma aluna de 14 anos que já pesa 74. Ela não vai poder ser atleta de wrestling, infelizmente. Ela é talentosíssima, mas a realidade é que se ela se apaixonar e quiser seguir como carreira ou wrestling, ela não pode, ela não é permitida. O que é mais absurdo são as piadas ou que tomam como verdade, né? Toda vez no meio do wrestling que a gente comenta sobre isso, eu já ouvi diversas vezes e ainda escuto que ficaria muito feio mulher gorda de malha. No entanto, eu sou obrigada a assistir homem gordo de malha lutando e tá tudo bem, né? Por quê? Que pro homem tá permitido não ser bonito esteticamente ali naquele momento? Porque a mensagem implícita que o esporte passa pra mulher ainda é de você está ali pra entreter. Tanto que os recortes, as fotos, os momentos capturados por mulheres, de mulheres na prática esportiva normalmente, é aquele momento onde ela expressa beleza, né? E não a força que é bela, que é o novo bonito hoje é a força, né? Mas não, ele quer mostrar a mulher, né, como a sensibilidade que a sociedade acredita ser coisa de mulher. O homem não, o homem é fazendo força, é performando, ele tá ali pra ganhar, pra ser forte, pra ser o melhor. E aí eu faço questão hoje eu tenho esse entendimento, mas eu já dei muita entrevista pra falar de como é possível ser lutador e feminina ao mesmo tempo. Hoje eu entendo que eu não faria isso, eu acho um absurdo ser perguntada sobre isso, ser comentada sobre isso, né? Então hoje eu entendo que eu tô ali pra ser forte, pra performar, e eu não tô nem aí se tá parecendo bonito, porque a pessoa que conseguiu, né, se instruir, se desconstruir por um mundo melhor, já viu que eu fazendo força, descabelada e ganhando luta é bonito.
Com certeza. E é engraçado você falar isso, Aline, porque no wrestling, é um dos esportes que tem os maiores lutadores de todos os tempos, a maioria são mulheres. É. A maioria que tem as melhores perpetuidade dentro do esporte, as melhores classificações, premiações, Fernanda, são as mulheres.
Obrigada, tá? Porque é um dado que pouca gente sabe. É. Tá? Então a gente tem as referências no mundo do wrestling, normalmente são os homens, né? Karelin, nós temos o gigante cubano, Mihail, que não tira o mérito deles, mas um feito que a Kaori japonesa tem, nenhum outro ser humano tem, que é ser campeã olímpica em 4 edições diferentes, onde a modalidade só te permite ganhar uma medalha, né? Não é igual na natação, que você consegue 4 ouros na mesma edição. Não, você tem que esperar mais 4 anos.
E ela, a Kaori, que disputa na mesma categoria que a Joyce Silva, até 58.
Ela é uma gigante, e a seleção japonesa tá sinistra, né?
Tem a Saori também, né? Saori
Yoshida, que perdeu a última Olimpíada, que ninguém acreditou, né? Ela ganhando 10 mundiais, assim, eu vi a Kaori ganhar um mundial. Mundial é uma guerra, né? O campeonato mundial é uma guerra pra gente.
Imagina.
E ela ganhar o campeonato mundial sem tomar nenhum ponto, né? Ela não fazia cara de cansada.
Então, a Saori também, ela só teve 2 derrotas no meio tempo de 2004 até 2014, se eu não me engano. Teve 2 derrotas, né?
É isso, ela é mais famosa que a Kaori. Então, na verdade, lá no Japão, eu fui pro Japão algumas vezes. Né, ela é muito mais famosa, a Saori, apesar de a Kaori ser hoje, principalmente, né, com 4 ouros olímpicos, mas é porque eu acho que a Saori é mais, ela faz mais marketing, ela sabe mais. E aí uma coisa interessante sobre os Jogos Olímpicos é que nunca tinha acontecido antes, eu nunca ouvi falar também em outras modalidades de luta, mas os organizadores, eles colocaram uma luta feminina por dia para dar audiência. E normalmente, sim, é sempre o contrário. Você coloca uma luta masculina por dia pra dar audiência. E como a luta japonesa, eles são os melhores do mundo hoje no feminino, é muito popular lá. Eles precisavam que tivesse uma mulher lutando a cada dia, senão não ia dar arquibancada.
Então significa que o jogo virou, né?
E significa que é possível. Significa que é possível, sabe?
Não adianta ser arcaico, né, Aline?
Tá dando desculpa que, esporte feminino é por causa disso, é porque mulher, fisiologicamente isso e aquilo, não tem desculpa, né? Se a gente teve uma Honda movimentando o que ela movimentou no UFC, ganhando mais do que homem, se a gente tem a situação do Japão agora, significa, é a prova de que se a gente fizer o mesmo marketing, fizer todo o mesmo preparo que é feito com o masculino, com o feminino e com negros, vai acontecer, entendeu? É só questão de fazer.
E dentro dessas questões que você gosta, Aline, você também gosta de filmes?
Adoro. Muito mais documentário, acaba assistindo muito documentário, assim. E aí, meu namorado, o Diego, né, fica até brigando comigo. Não, você tem que aprender a relaxar, vamos assistir alguma coisa pra rir. E eu sou super difícil, assim, até pra rir eu sou difícil, porque tem que ser uma piada muito, não sei.
Muito boa.
É. Então eu gostaria que você pudesse indicar pra quem está nos escutando um filme que você gosta, um filme que marcou, ou a sua entrada nas lutas, ou que foi motivador. E... 2 filmes, na verdade. Um que você gosta, que acompanhou a sua carreira, e um que você achou que foi impressionante e que trouxe muito o mundo do wrestling para a realidade.
E só para complementar também essa pergunta, Aline, pode falar também de uma série que você gosta bastante? Porque hoje em dia, na quarentena, o pessoal gosta de... tem que ficar em casa, então gosta de assistir as séries.
Uma série, caramba, eu gosto de muitas. Olha, filme... O Diogo tá falando de filme de carreira, né? Na verdade, no início de carreira eu não tive muito um que marcou, mas de wrestling, que o Diogo falou, tenho Minha Primeira Luta, eu até passei no meu projeto para minhas meninas, é muito legal, e é sobre o wrestling. Então, para quem tem curiosidade também de entender mais, ele é um filme legal. Fora, né, essa questão do wrestling, eu gosto muito de Pantera Negra, né, e adoro, porque pra mim não é só a questão do afro, né, é a questão daquela inversão do valor, né, da moeda e da inversão do quem tá ajudando quem, né, do quanto uma nação rica tem poder de salvar todo o resto, no entanto não faz. Eu sei lá, eu viajei muito durante o filme, gostei muito. E séries, cara, tem muita série que eu adoro. Vou dar uma dica mais leve, tem a Hollywood, é uma minissérie, eu achei muito legal a leveza da série. É inacreditável, é uma série que mostra muito bem pra mim, ela relatou muito bem a questão de abuso, né, e como ele é tratado, como é que a vítima se sente, como é que ela é vista e julgada, porque a gente fala dessa questão das vítimas de abuso sexual serem julgadas, né, serem, pagarem pelo crime, mas no, nesse, nessa série eles retratam muito bem, né, as sutilezas que julgam a vítima.
Bacana, Aline. Eu queria também fazer uma outra pergunta pra você, prometo que pode ser a última, tá?
Fica à vontade.
Não vou prometer, na verdade. Vamos lá. Aline, todo mundo tem uma relação muito grande com música. Você tem essa relação com música? Você escutava muita música antes de entrar nas suas lutas? E indica também uma música que é muito marcante pra você, que você não enjoa de escutar. Não pode faltar no seu celular um estilo de música, e qual música?
Não, ó, esse negócio de não enjoo de escutar eu não tenho. Eu tive várias fases na minha vida e eu passei por quase todas as fases de música que você pode imaginar. De New Age, a Metallica, a forró, a sertanejo, tudo. Tudo. Então, eu vou falar que eu tô na minha fase e foi a música que eu escutei muito no meu classificatório olímpico agora em março pra Tóquio. É, eu tô muito no álbum Amarelo do Emicida, não consigo parar de escutar. E aí, antes de entrar pra lutar, eu tava um pouco pressionada. E aí, eu sei que tá dando ruim no meu psicológico quando eu começo a pensar. Primeiro me vem aquele medo gigante de perder, e aí eu começo a pensar, né, em como que eu vou lidar com a derrota. E isso é ruim, porque você tá indo pro futuro. E o atleta tem que entrar pra luta no agora, sem se importar com o resultado, né? E pra mim, a melhor programação de mente pra lutar é essa. E aí eu percebi que eu tava ansiosa, porque eu tava indo pra esse futuro negativo. Então, por um momento, eu me deixei vencer pela minha negatividade e falei, ai, que se exploda, né? Eu não quero saber, não me importo de ganhar. E aí, na hora que eu tava entrando pra lutar, eu tava na parte do álbum que fala pra nós, perder não é uma opção. E aí eu virei assim, que não me importo não, eu me importo sim, eu quero ganhar essa merda. E aí eu entrei pra lutar com sangue, né, sangue nos olhos, assim, e deu tudo certo, graças a Deus. Então a música que me marcou neste momento é essa, porque parece que deu muito certo, sabe, na hora que eu tava entrando pra lutar, tava nessa parte do álbum.
E sua segunda edição de Jogos Olímpicos, como está sendo treinar em meio à pandemia?
Não, quase não está sendo, né? Vou falar a verdade. Eu estou fazendo muita parte física, eu tenho algumas lesões, algumas lesões. Eu me machuquei durante o classificatório olímpico, coisa boba, né? Foi um estiramento na coxa. E aí eu aproveitei o início da pandemia para cuidar disso. Então, para mim, estava sendo regenerativo, parecia que o mundo tinha parado para eu ter tempo de me cuidar. E agora eu estou melhorando minha parte física ao máximo que eu posso, para quando eu puder voltar a lutar corpo a corpo, treinar segura, né? Porque eu acho que eu tenho que estar viva primeiro para participar de Jogos Olímpicos. E apesar de eu não ser grupo de risco, eu não quero também sair carregando o vírus por aí, eu não quero correr o risco. Quando a gente fala de imunidade, para mim é sempre muito arriscado, porque quem é atleta conhece seu corpo e sabe que a gente, todo momento, a gente tem os baixos de imunidade, né? Ou seja, sim, por mais saudável que você esteja, não significa que você não vai ter um momento com imunidade baixa. Eu não quero dar sorte pro azar, não quero contaminar ninguém, então eu não tô treinando luta por ser muito corpo a corpo e não me sentir segura nos protocolos. Então, tô fazendo o máximo que eu posso de parte física, e a hora que soltar, que eu puder voltar a lutar, vai ser com muita vontade, porque eu já tô com saudade.
Aline, me fala um negócio. Quando nós estamos no meio da luta, nós temos vários momentos que nós passamos, né? Entre bons e ruins. Eu queria saber, assim, de você, qual foi o momento mais marcante da sua carreira? Sabe, dentro do esporte, e também o mais marcante pessoal seu.
Você fala marcante de bom ou de ruim?
Marcante, aquele que sobrepõe os outros.
Ai, meu Deus, sabe que é difícil? Porque, vai, marcante, o Mundial. A conquista do Mundial, o segundo Mundial, o Sênior. Porque eu passei muito perrengue depois do primeiro Mundial. Eu fui do céu ao inferno, de acreditar muito que eu ia ser alguém, pra acreditar que eu não ia ser ninguém, porque eu não tava tendo apoio. E aí, de repente, eu consegui sair de novo do zero. É que quando você sai do zero pro tudo, é uma coisa. Quando você tá no topo, vai pro fundo e volta pro topo, é outra coisa totalmente louca. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Porque em 2006, eu ganhei a medalha de Mundial Júnior, primeira, né, do Brasil. Acreditei que eu ia ter todo o investimento, eu não tive. comecei a lidar com uma lesão, passei fome, trabalhei com um monte de coisa em Curitiba. E quando eu voltei pro SESI em São Paulo em 2009, eu voltei a treinar forte. Em 2014 eu consegui a medalha de novo. Mas entre 2006 e 2014 foram tantos momentos de ouvir, tantas pessoas falando que ah, a Aline já foi tudo que ela tinha que ser, nunca mais vai ser uma atleta boa, de eu não acreditar que eu chegaria mais a uma Olimpíada, e de repente eu vi minha carreira decolar de novo. Então foi uma sensação, foi um momento que me marca por não duvidar mais, sabe? Não duvidar de mim.
O atleta é sempre colocado em xeque, né? Nesses momentos que você tá entre altos e baixos, você é sempre colocado em xeque. E ninguém consegue observar a luta que você tem no dia a dia para você se manter sendo atleta.
Luta para lutar, né?
Luta para lutar, perfeito.
Aline, você ganhou um grande prêmio no ano de 2017, que você venceu o prêmio de Mulher do Ano da Federação Internacional. Conta um pouco para nós como foi essa premiação.
Monstra.
Foi inesperado, sabia? Porque eu tinha acabado de, né, não medalhar na Olimpíada, eu tava ainda lidando, digerindo tudo aquilo. E aí eu acho que veio até como um incentivo, assim, de poxa, continua que alguma coisa tá dando certo, sabe? Veio muito também por causa do meu programa, do Me Empodera, né? Eu acho legal isso, o reconhecimento não só por atleta, né? Você tá ganhando esse prêmio porque você é uma grande atleta, mas você tá indo além. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar pra maior parte dos atletas e pra sociedade, assim.
Aline, me fala o negócio, já que eu tô vendo que você é muito engajada com essa representatividade dentro do esporte, isso é muito importante no mundo de hoje em dia. E o que tá acontecendo hoje sobre esse movimento, principalmente nos Estados Unidos, que contagiou o mundo, sobre Black Lives Matter, eu queria saber qual a sua opinião sobre o que tá acontecendo hoje. O que você acha que isso pode refletir no esporte daqui pra frente e na sua vida pessoal? O que você se posicionaria referente a isso?
Ah, o que está acontecendo hoje já não era sem tempo, né? Na verdade, nós já tivemos alguns movimentos, assim, que foram abafados e que têm seus momentos mais fortes e que são reprimidos. Eu acredito que... Eu quero acreditar e eu desejo, né? Que dessa vez tá ficando mais difícil de abafar e de reprimir e deixar passar. Porque eu tô vendo cada dia mais pessoas envolvidas, engajadas e se reconhecendo, né? Como pretos e a força que tem para tudo isso. E aí eu escuto muita gente falando às vezes, é que hoje em dia, né, tá tendo muito racismo. Não é hoje em dia que tá tendo muito racismo, a gente tá evidenciando coisas que a gente lida a vida inteira, a história inteira, nós, nossos antepassados e tudo mais, né? E aí, por outro lado, tem gente que fala, hoje em dia não pode mais falar nada, não pode mais fazer nada, que tudo ou é racismo, ou é machismo, ou e realmente, né, eu acho isso como uma coisa boa e não uma coisa chata. Porque se a gente não pode mais fazer nada porque a gente está se dando conta de que isso não é legal e vamos passar a mudar, para mim isso mostra evolução. Aquele que quer ficar no passado e só perpetuando tudo da mesma forma, ele tá indo contra a evolução. E eu faço um paralelo disso com uma coisa bem boba. Uma vez uma amiga minha brigando comigo, ela veio, né, tava chateada comigo por uma série de coisas, e ela virou e falou assim, porque você não é mais a mesma. Eu falei, nossa, que bom, graças a Deus, né, porque eu quero mudar a vida inteira, eu não quero morrer totalmente diferente do que eu sou hoje, porque eu quero aprender. E aí é essa a mensagem que eu quero deixar pra quem acha que hoje em dia é chato, que a gente não pode falar nada, né? Realmente, se você tá usando as mesmas falas, as mesmas brincadeiras de que 100, 30, 10 anos atrás, todo mundo aceitava, se acorda, né? E se liga que o mundo tá finalmente querendo evoluir. Então, vamos acompanhar essa evolução, né? Vamos mudar também.
E só pra completar a pergunta, Aline, o que você acha também a posição da mulher negra dentro do esporte em si? Nós tivemos, por exemplo, o exemplo das jogadoras do Atlanta Dream, que é uma das equipes da WNBA, que tem como sua dona a senadora republicana Kelly Loeffler. A Kelly Loeffler foi uma das republicanas que já falou publicamente que é contra o movimento Black Lives Matter. Não. E essas atletas, elas esperaram para ter um jogo que fosse televisionado, e todas elas foram para o jogo com a camiseta Vote One, que é o concorrente da Kelly para as eleições. E isso foi dado como uma coisa assim, espetacular, muito inteligente, e outras atletas de outros times também aderiram a esse tipo de protesto. E eu queria saber mais ou menos com você, o que você acha desse tipo de posicionamento da mulher negra dentro do esporte? Porque o homem negro dentro do esporte, todo mundo sabe qual é o posicionamento dele, e a briga dele é única, né? Uma igualdade de raça. Mas a mulher negra, ela tem a briga pela igualdade de raça e por gênero. Queria saber qual é o seu posicionamento sobre isso.
É, na verdade, assim, nem todo mundo já se sente confortável de se posicionar. Eu acho que não dá pra gente querer pressionar todo mundo de se posicionar nesse sentido. Eu acho lindo o que elas fizeram, mas a gente não vê um movimento tão grande, tantos atletas se posicionando dessa forma. Mas uma coisa que pra mim é inegável, e principalmente quando a gente começa a olhar a história do Brasil, por que que eu fiz questão de citar Rosângela Conceição 2008 e Joyce em 2012? Porque se a gente começar a olhar a história de diversos esportes, da maioria dos nossos esportes no Brasil, o início, as pioneiras foram mulheres negras. Então, no wrestling nós temos mulheres negras, no judô nós temos mulheres negras. Eu não tô falando só de Rafaela Silva, não, tô falando de Soraya, né? E aí, atletismo, natação, e poxa, a gente tem mulher negra pioneirando em quase tudo no esporte. Então, qual é o potencial, a força, né? A significância da contribuição das mulheres negras para a construção do nosso esporte hoje. Talvez nem todas tiveram força e potencial para se manifestar e se posicionar como Soraya fez e outras histórias, né, antigas, mas eu acho que tem que, não dá para ignorar a contribuição marcante dessas mulheres e o poder que nós temos de voz, e que se durante a carreira não pôde se posicionar, em algum momento, se decidir fazer isso, tem muito peso, tem muita força, sabe? Isso para mim é poderoso.
Perfeito. Quem não sabe, a Soraya André foi a primeira atleta do Brasil feminina a participar de uns Jogos Olímpicos pelo judô, né? Nos Jogos Olímpicos de 92 em Barcelona, uma mulher negra, foi a primeira representante do judô em Jogos Olímpicos. E o judô hoje tem o carro-chefe, a Rafaela Silva, que foi campeã olímpica. E nós temos também nas categorias dos pesos leves a primeira campeã olímpica do Brasil. Nós temos a Kathleen Quadros, que ganhou os Jogos Olímpicos de Pequim. Então, assim, as mulheres negras é o que levaram o judô ao topo. E as mulheres...
Sem contar pelos títulos mundiais que elas também têm, né? Dentro da modalidade de cada uma delas.
Exato. No boxe, né? Nós temos a primeira medalha olímpica do boxe no ano de 2012. Então, assim, as mulheres, elas são hoje a grande força das modalidades olímpicas do Brasil, principalmente no universo das lutas. Mas em questão de salário e pagamentos, bônus, né, equidade, isso está muito aquém. E o que você acha, Aline, que pode ser uma nova etapa ou uma exigência dessas mulheres nesse universo das lutas?
Olha, você citou uma coisa interessante, questão do salário, né, e reconhecimento. Quando a gente pensa na questão do salário e reconhecimento, é muito ampla, é complexa a discussão, porque ela vem primeiro de um embasamento machista, de uma construção social onde a mulher, a mãe, é responsável pela criação dos seus filhos, né? A gente vê isso em falas machistas, somente da educação, ou a gente vê uma criança bagunçando na rua, cadê a mãe dessa criança? Não quer o pai, né? Isso foi exemplo comigo também, quando eu dava problema pra minha mãe quando criança, era sempre em cima dela que a cobrança, e não do pai ausente que eu não tive, né? E aí, quando uma empresa, eu vou falar isso de uma empresa, porque para mim atleta é profissional, sim, ela tá olhando para aquele funcionário e chega na idade reprodutiva, ela passa a olhar para esse funcionário como, quando chegar na idade reprodutiva, essa mulher vai ter problema, porque ela vai ter filhos, ela vai parar de produzir, ela vai ter problemas quando ela voltar ao trabalho e poder produzir, porque ela vai ter que se ausentar para cuidar da criança, para levar ao hospital, para ir. Agora, se você tivesse um mundo igualitário, onde o homem não tivesse esse direito de aborto que o homem pratica hoje, né? Onde o homem também fosse obrigado a assumir, né? E obrigado, eu digo, até pela opinião pública, pela força das pessoas, ele tivesse essa tamanha responsabilidade que as mulheres têm de assumir a paternidade também, a pessoa que tá te contratando, tá te pagando, sabe que você também vai ter problemas quando você chegar na sua idade reprodutiva. Esse é o ponto principal pra gente falar em remuneração igual. E aí, quando a gente traz isso pro esporte, o homem homem não tem a questão fisiológica de carregar um bebê na barriga e de amamentar, né? O que me incomoda nas discussões sobre isso é que sempre levam pra questão fisiológica. E eu, por exemplo, já questionei várias vezes, já cogitei várias vezes de ser mãe, e eu fico postergando esse sonho pra poder lutar. Então, pra mulher é uma escolha muito dura. Ou eu corro atrás do meu sonho olímpico, ou eu corro atrás do meu sonho de ser mãe. E aí, pra possibilitar que mais mulheres consigam conciliar suas carreiras com a maternidade, como os homens fazem naturalmente, nós precisamos de leis mais de que deem suporte para a mulher atleta, no sentido de, o atleta, quando você chega na Olimpíada, Diogo sabe disso, eles cuidam de tudo pra gente, para que você não tenha dor de cabeça, e quando você tá competindo em mundiais e tudo mais. Então, se o atleta diz que ele precisa da psicóloga dele lá em Tóquio com ele, porque a psicóloga faz diferença, eles vão levar a psicóloga. Então, qual é a diferença da psicóloga na equipe multidisciplinar de uma pessoa para ajudar a cuidar da criança, no caso da mãe que tá amamentando, da mulher que não tem a ajuda social, porque o problema do filho não é fisiológico, né? A minha nutricionista, a minha ginecologista mesmo, e ela é referência da ginecologia esportiva, Tatiane Parmegiano, ela sempre fala, olha, se for parto normal principalmente, em uma semana você tá treinando de novo ali, sabe? Então a questão fisiológica não é o problema, e a maioria das mulheres levam seus treinos até 7, 8 meses de gestação. Então o problema realmente não é fisiológico, é como é que eu vou coordenar minha rotina e cuidar de uma criança se eu tiver que cuidar dela sozinha, porque o pai não está responsabilizado, se eu não tiver o apoio multidisciplinar, que agora também exige alguém para me ajudar ajudar a cuidar da criança nas competições e treinamentos. Então isso tem que ser visto como uma necessidade urgente para poder igualar a balança, além de o homem também ter que carregar a criança e o homem também ter esse direito por lei, uma vez que a mulher conquista, assim como licença maternidade, o homem tem que ter a licença paternidade igual da mulher, porque ele também tem que perder noite de sono, ele também tem que perder dias no hospital, ele também tem que perder dias indo à escola. E mas ele não amamenta, ele não dá de mamar. Mas se a gente quer igualar a balança, a gente precisa partir de um ponto para responsabilizar o homem de igual forma que a gente responsabiliza a mulher. E esse é o ponto de partida mais lógico hoje. E aí no esporte, se a gente dá direito à mulher ter alguém na equipe multidisciplinar para ajudar a cuidar da criança quando ela engravida e teve o bebê enquanto ela treina e compete, o homem tem que ter esse direito também, porque eu também quero ver meus parceiros de treino tendo que carregar o filho pequeno pro treino, porque a mulher tá trabalhando. É esse mundo que a gente espera. E aí a gente pode começar a falar de igualdade de salário. O problema dessa disparidade tá muito mais nessas questões sociais do que fisiológicas.
Muito bem, Aline. É muito bom conversar com a Aline Silva, nossa convidada especial no dia de hoje, para quebrar certos tabus também, principalmente os tabus que existem no meio das lutas, que os lutadores não são bons comunicadores, não sabem falar, não sabem se expressar. E aqui nós temos a Aline, que dá uma aula pra gente, que consegue passar tudo aquilo que ela tem de conhecimento. E o conhecimento é extremamente importante pro mundo do esporte. E como que você, Aline, conseguiu fazer um paralelo entre treinar e estudar para poder alcançar o que você conseguiu alcançar até hoje?
Isso, Diogo, foi culpa da minha mãe, inteiramente culpa da minha mãe, porque ela sempre foi trabalhar de ônibus, né? Ela demorou para ter o primeiro carro da vida dela, e ela, indo de ônibus, ela sempre carregava um livro debaixo do braço. Então, vendo minha mãe lendo sempre, né? Eu, uma vez, acho que eu tinha 10 anos, 9 anos, fiquei curiosa e peguei um dos livros dela para ler, era um livro pequeno, eu terminei ele um dia e meio, e a partir dali eu peguei gosto pela leitura e meu gosto foi mudando. Leitura é algo libertador, né? E a partir do momento que eu aprendi a gostar de ler, através da leitura você aprende qualquer coisa, né? E aí eu fui me construindo autodidata. Então, mesmo na escola pública, aquilo que me interessava, eu buscava aprender por conta. Então, é engraçado como a leitura, ela é pouco incentivada nos dias de hoje, e as leituras estão ficando cada vez mais curtas, né? As pessoas não querem despender tempo naquelas, mesmo leitura de jornal, né? Não tem mais de notícia, isso, aquilo. Eu gosto de deixar o recado assim, sabe? Se você ainda não se apaixonou pela leitura, não tem a ver com gostar ou não de ler. Tem a ver com encontrar um gênero que você vai te prender que você vai viajar lendo e a partir dali você ganha o mundo, né? Você ganha a asa realmente que você não tem mais limite. Eu hoje, por exemplo, eu sou formada em estética, sou formada em educação física, que não tem nada a ver com estética, as matérias são totalmente diferentes. Eu sou atleta de rendimento, mas a faculdade que eu mais gostava era fisiologia e pedagogia didática, que são quase que opostas, né? Meio que bacharelado e licenciatura. Eu aprendi inglês sozinha, não fiz curso, né? Foi autodidata. E hoje eu tô fazendo um MBA de finanças, de broker, de renda variável. Tudo isso porque bacana. Eu gosto de ler. E aí, você não tem mais... Será que eu posso aprender isso ou aquilo? Não. Se você gostar de adquirir conhecimento de ler, você faz tudo. Então... Pra mim, sempre, eu acho que foi o gosto pela leitura que realmente não deixou eu me alienar só no corpo, né? Que me ajudou a equilibrar corpo e mente.
E Aline, já que você é uma autodidata, você provavelmente deve ter feito tudo isso visando na melhoria pessoal. E você deve ter alguma visão pro futuro, né? Assim, o que, que você vai fazer? Eu queria saber de você se você já pensou em fazer essa transição pro MMA. Você até citou a própria Ronda, né? Uhum. Que foi uma das grandes atletas olímpicas que conseguiu fazer essa transição muito boa. E você tem o porte físico. A gente vê que se você fosse pro MMA numa categoria que tivesse hoje, por exemplo, dentro do MMA conhecida, que também tem a mesma dificuldade que tem no wrestling, eu queria saber se você já pensou em fazer essa transição pro MMA.
Não. Eu adoro assistir MMA, mas não penso. Um tempo atrás eu pensava em quando eu tivesse, depois de Tóquio, voltar a lutar jiu-jitsu, que eu já lutei bastante, submission, adoro. Mas eu cada dia mais, essa quarentena, ela me fez mergulhar mais ainda nos estudos, no trabalho, né, de gestão e CEO ali do meu projeto, do Me Empodera. E aí eu tenho me apaixonado cada vez mais por esse outro lado, né, o corporativo, de trabalho, além do corpo, né? Que trabalho com a cabeça, com a mente. E aí, pra mim, virou um desafio. Eu me sinto desafiada e eu quero poder ser tão boa em outras áreas quanto eu sou no esporte, sabe? Pra mim, esse é o meu novo desafio, minha nova pegada. Eu tô, acho que, rumando por aí na minha transição de carreira.
Muito bem. Isso, eu não sei se você já recebeu o convite, Aline. Você já recebeu o convite?
Vários. Essa semana mesmo me ligaram pra ver se eu topava uma luta aí no final do ano de submission. Eu não tô nessa onda, não, gente.
Besteira, porque se você fosse, tenho certeza que seria uma campeã brasileira.
Um amigo meu que trabalhava no UFC uma vez, ele me deu um convite pra eu assistir. E aí chegou lá na área VIP, ele começou a chamar vários chefs. Ele, olha ela aqui, luta wrestling. Depois do Rio, ela vai vir pro MMA. Eu falei, agora eu entendi porque que você me deu o convite.
Segundo as intenções.
Mas eu não tenho vontade, não.
É muito bom você falar sobre isso, porque nós fizemos um levantamento no nosso primeiro podcast, que foi sobre MMA, e nós fizemos um top 5 com lutadores que migraram de esportes olímpicos, de modalidades olímpicas, para o MMA. E foi unânime que esses lutadores eram de wrestling, e que quase todos eles obtiveram sucesso também no MMA.
Cara, que contribui muito, MMA e jiu-jitsu, assim, mas tem que saber um pouco de trocação, Diogo, tem que ter alguma coisa de soco.
Tem que se proteger.
Tem que ter alguma coisa, pelo menos pra manter, não sei, né? Pra...
Ou saber levar soco.
Ou pelo menos aguentar levar soco, exatamente. Eu sinto, na verdade, que eu tenho entrado numa outra fase, eu tenho realmente, eu gosto dessa coisa diversa, sabe? Dá pra ver pelas minhas formações, né? Que não tem nada a ver uma com a outra. Então eu gosto um pouco dessa coisa do sem limite, eu não preciso me prender só a isso, só ao esporte, eu não tenho que me prender só a exatas ou só a humanas, sabe? É possível tudo, né? Eu gosto de empreendedorismo, eu gosto de finanças, eu gosto de humanas, eu gosto de didática, eu quero me aventurar nessas áreas aí e mostrar que é possível, sabe?
Muito bem, agora eu prometo que a nossa última pergunta, que logo mais nós vamos pro nosso top 5. Aline, professoras, mulheres, hoje está tendo uma procura muito grande no mundo da arte marcial, no mundo das lutas, que tenha professores mulheres para ensinar as mulheres autodefesa. Você já está nesse meio, você já está nesse processo de educar, de ensinar outras mulheres, ter grupo só de mulheres?
Olha, o meu projeto, a gente trabalhava, né, e a gente trabalha com meninas e meninos separados, e o primeiro ano foi só para meninas. Então, o meu projeto é focado em meninas, eu vou estender para outras unidades e eu pretendo manter só meninas. Por quê? é importante pensar em ambientes seguros para mulheres praticarem esporte. Quando eu falo seguro, não é só da estrutura física, é seguro psicologicamente. Então, o menino que está ganhando bola e sobe em árvore desde pequena, versus a menina que ganha panela, vassourinha e que é o tempo todo reprimida para se comportar e fechar as pernas, ele está numa vivência, um descobrimento, ele está em outra fase de descobrimento de coordenação motor e do seu corpo que a menina. E aí você pega eles ali com 8, 9 anos e coloca eles para praticar junto, é praticamente injusto, né? Então você precisa garantir ambientes, principalmente no wrestling, que ainda tem contato, você precisa mostrar para essas meninas primeiro que elas podem ter o controle do corpo delas, ter essa confiança, para depois jogar elas numa prática normal. Infelizmente, a gente tem que pensar em resolver os problemas que a sociedade vem criando nas nossas crianças. E aí, falando da defesa pessoal, eu tô até desenvolvendo agora uma palestra junto com uma amiga. A gente conseguiu aprovar um projeto do Global Sports Mentoring Program. E a gente vai fazer em parceria. Ela vai dar um workshop de comunicação não violenta e eu vou fazer a palestra de defesa pessoal. E como eu tô desenvolvendo essa palestra, é no sentido de 80% da palestra falar sobre a construção machista, a cultura do estupro, que é muito forte no mundo, não é só na nossa sociedade, no Brasil, é no mundo todo, que é aquela cultura que ensina o homem a ser predador, né? Então, quando um menino, um moleque vê uma menina bêbada na festa, é como se fosse obrigação dele violentar a menina e tá tudo bem. E depois ele vai contar isso pros amigos como sem vergonha alguma do crime, da coisa horrível que ele acabou de cometer. Isso é porque a gente educa desde pequeno o menino. Ah, meu filho tem duas namoradinhas na escola, minha filha só vai namorar aos 30. O menino, ele tem que ser o pegador, a menina não pode, ela tem que ser a santa, porque ou ela é julgada na sociedade como santa ou puta. E tudo isso é todo um contexto que acaba chegando ao número absurdo que a gente tem de abuso na sociedade. E aí, quando você fala em defesa pessoal da mulher, você não pode querer ensinar luta para ela. Eu talvez, se eu tenho que recorrer toda vez à violência física para me defender, eu não sei se eu me sentiria segura, eu que tenho 20 anos de luta, né? Mas e eu sofri abusos, tá? Mesmo depois de começar a lutar, eu sofri abusos diversas vezes. Muitos deles eu só fui entender anos depois. Infelizmente, na nossa sociedade, toda mulher já sofreu abuso. Se você perguntar para uma mulher, você já sofreu algum tipo de abuso? Ela responder que não, tem duas possibilidades aí. Uma, ela não é da terra. Segundo, ela não sabe as formas de abuso possíveis de serem sofridas, porque eu só me dei conta tempos depois. E aí o pior é que a maior parte, mais de 90% dos abusos, não acontecem à força física, onde você pode usar a força física para se defender. A maioria é uma opressão moral, é uma opressão emocional de pessoas próximas. Então é preciso entender mais sobre o abuso. Então eu tô fazendo aula de defesa pessoal, mas muito menos focada na aula de luta, que é o que todo mundo espera, muito mais focada no vamos entender o assunto e entender então o que a gente pode fazer para se defender.
Agora nós vamos pro nosso Top 5!
Top 5!
E o Top 5 de hoje, diga lá, Fernando Graça.
No nosso Top 5 de hoje, nós iremos listar os nossos 5 maiores lutadores de wrestling que já existiu, na nossa opinião.
Ah, e eu quero ver, hein? Então vamos lá, em quinto lugar...
Em quinto lugar, nós temos o americano Jordan Burgoats. Ele foi 3 vezes campeão da categoria até 74 quilos. Ele foi um dominante na categoria durante alguns anos e por isso que ele está no nosso quinto lugar.
E em quarto lugar?
Em nosso quarto lugar, nós temos uma representante feminina, a primeira representante feminina no nosso Top 5. O nome dela é Aline da Silva Ferreira. Você conhece a Aline?
Adoro!
E não é pegadinha.
Não é pegadinha. A Aline teve uma prata no Mundial em Uzbequistão em 2014, até a categoria de até 75 quilos. Uma prata em Guadalajara, em Lima em 2019 também. Um bronze em Toronto, além do Mundial Militar. Ela ganhou também o Grand Prix em Paris. além de 10 títulos brasileiros.
É, nossa grande campeã brasileira, Aline Silva, em quarto lugar. E agora em terceiro colocado.
E nosso terceiro colocado vai para o homem, Mijaim Lopes, o cubano. Bicampeão olímpico, 5 vezes campeão mundial, na luta até 130 quilos. A própria Aline já até mencionou ele hoje no nosso Central da Luta.
É, Cuba com a sua grande escola de grandes lutadores. E agora, no vice-campeonato e na segunda colocação.
Vamos para a nossa querida japonesa, Kaori Ishu. Ela é a líder mundial, durante muito tempo foi líder mundial no ranking da United World Wrestling, do UWW, na categoria até 58 quilos. Ela já foi 3 vezes medalha de ouro nas Olimpíadas de 2004, 2008 e 2012. Além de ser a grande adversária da nossa querida Joyce Silva, e também tem mais de 9 títulos mundiais.
Só isso, né? Imagine como que vai vir o Japão nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vai dar até medo, né? E o grande campeão, o grande vencedor, o número 1.
A nossa número 1, estalo! Rufem os tambores! A nossa número 1 é a grande Saori Yoshida, a japonesa que luta até a categoria de 58 quilos. Ela tem mais de 12 títulos mundiais, entre eles 3 ouros olímpicos em 2004, 2008 e 2012, sendo uma das atletas que só perderam 3 vezes em sua carreira. A última derrota foi nas Olimpíadas do Rio de 2016. Antes disso, só tinham mais 2 derrotas, entre 2004 e 2014. É uma monstra no wrestling, por isso ela está no nosso primeiro lugar.
Quer dizer, a Saori é o grande fenômeno dessa luta.
Eu sei que a Aline vai falar.
Então chega mais, Aline. O que, que você achou?
A ordem dessa lista completamente. Primeiro que... quinto lugar aí, o Burroughs. Eu sou mais fã do adversário dele, o Chamizo, né? Apesar de o Chamizo é um cubano que luta pela Itália hoje. Eu sou muito fã do estilo dele, porque o Jordan Burroughs, ele é muito... é físico, ele faz umas coisas que a gente considera errado no wrestling, mas que funciona pra ele, então foi dádiva. E o Chamizo, ele é talentosíssimo. Inclusive, eu brigo com meus atletas, porque eles são muito fãs do Jordan. E eu falo, gente, vocês têm que se inspirar no Chamizo, tecnicamente, tá, gente? Mas eu gosto dos dois, no final das contas. Bom, o Mihail, eu não tenho o que falar, eu adoro o Mihail, eu sou muito fã da postura dele. Se você vê, ele chega nas competições sendo o gigante que ele é, e não pelo tamanho, gigante de título, e cumprimenta todo mundo, um a um, e fala com as pessoas. Ele é incrível, e pra mim, atleta que eu consigo admirar, é isso que expande, que transborda além do atleta. Agora, a Saori não pode vir na frente da Kaori. A Kaori tem 4 medalhas de ouro olímpicas seguidas. Assim, eu sou muito fã dela. Acho que ela é subestimada, porque talvez ela não tenha tanto carisma quanto a Saori. Mas a minha maior reclamação vai... eu acho que eu é que tinha que estar no topo dessa lista, sem dúvida. Porque eu sou brasileira. Todos eles tiveram aí... A Saori, por exemplo, treinava com o pai desde criança, tá? Mihail, Cuba tradicionalíssimo. Apesar de não ter dinheiro, eles sabem fazer esporte, né? O que, que eu vou falar do Burroughs, dos Estados Unidos? Eu, né, nas condições de Brasil, chegar onde eu cheguei com a minha arminha, a gente costumava brincar assim, os caras vêm com a metralhadora, eu tô lá com a minha faquinha? Poxa!
Eu acho, Diogo, que as considerações feitas pela Aline tem que ser tomada, e ela vai ser o nosso primeiro lugar.
Aê!
Então, revertendo a número 1, a grande campeã do Top 5,
Aline da Silva.
Obrigada, gente. Adorei.
Aline, muito bacana você colocar essa posição do Jordan. Realmente ele só tá em quinto lugar, a gente só ficou em quinto lugar pelo fato dele ter um desempenho em competições um pouco melhor do que o adversário dele, mas em termos de postura, ele não entraria nem no nosso top 5, no nosso top 5.
Vocês estão corretíssimos, assim, o desempenho dele é excelente mesmo.
Então, gostaria de agradecer a Aline por esse grande momento de poder falar de luta, de wrestling, luta olímpica, aqui na Central das Lutas. É um grande prazer em recebê-la. O nosso muito obrigado.
Obrigada a vocês. Adorei participar.
Aline, obrigado pela sua colaboração e por você ter recebido o nosso convite. Boa sorte para você aí nos novos desafios da vida. Eu sei que você tem uma capacidade enorme e vai alcançar todos. se precisar de força, nós estamos aí sempre para dar essa força.
Não, sua força sempre é necessária, o negócio é estar disposta para lutar.
É isso aí.
E estamos encerrando o nosso Central das Lutas no dia de hoje. Eu sou @DiogoSilvaTKD.
Eu sou @FernandoGrasso13.
Eu sou Aline Silva. Aline luta lá no Instagram ou me empodera, que é o meu projeto social para quem quiser conhecer mais um pouquinho.
Um grande abraço a todos e fui!
Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.